Cria Atividade, o podcast.
Epá, eu tive que criar atividade para a minha criatividade, não é? Domingo é dia de novo episódio.
Vou tentar.
É o quê?
Criatividade.
Alô, malta, e bem-vindos a mais um episódio do Criatividade. Eu hoje tenho comigo a minha amiga e colega de faculdade, Rita.
Olá!
Eu convidei a Rita porque ela é muito parecida comigo. Nós, é verdade, vamos falar um bocadinho sobre como é que nos conhecemos. Foi muito engraçado porque...
Sim, ao fim e ao cabo, tu és a primeira amiga da faculdade.
Exato, foi amizade à primeira vista.
Sim, literalmente. Porque não sei se queres que eu conte tu, portanto, isto foi o dia das matrículas. E nós estávamos num grupo do Facebook de calores e assim, e eu perguntei quem é que tinha entrado em Ciências da Comunicação e a Inês respondeu logo e eu não sei explicar, mas estávamos na fila para ir fazer a matrícula e do nada eu olho para trás e digo, tu és a Inês?
Yeah. Tu és a Rita?
Sim! E foi assim, foi muito giro.
Foi muito giro. E desde aí, pronto, identificámos logo uma com a outra porque a nossa experiência não foi muito académica.
Não
foi aquela experiência de caloiros, praxe, convívios, festas, não sei o quê.
Não, de todo.
Não foi. E às vezes perguntam-me, estiveste na faculdade, como é que foi, não sei o quê, festas académicas. Eu digo, não perguntem isso porque eu não sou a melhor pessoa para explicar como é que é o ambiente académico.
Propriamente dito, não. Sim.
Porquê? Porque eu e a Rita somos pessoas que temos prioridades e objetivos assim definidos. Desde o início, não é?
Sim, eu acho que sim.
E optámos na faculdade por conciliar esses vários objetivos e prioridades. E isso não é fácil,
não, de todo não é fácil porque implica uma logística completamente diferente daqueles que lá está, que querem realmente aproveitar a vida académica, não é? Em vez de irmos para uma festa, irmos para uma aula, em vez de irmos para casa, ficarmos a estudar mais um bocado porque não temos mesmo outra oportunidade de o fazer, eu acho que é um bocadinho por aí.
Sim, porque, por exemplo, eu no primeiro ano da faculdade conciliei com o trabalho, com gravações para uma novela, então soube desde o início o que é estar a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo, e às vezes eu não conseguia mesmo ir às aulas porque não era um part-time, era uma coisa que ocupava mesmo às vezes 8 ou 9 horas ou 10 por dia. E para além disso, depois tirei um curso a conciliar com a faculdade, o que aconteceu com a Rita, que tirou 2 cursos ao mesmo tempo da faculdade, ou seja, ela tirou 3 cursos
ao mesmo tempo.
Sim, tirei. Como é que gerias as horas de sono, os estudos?
Olha, as horas de sono eram geridas ao fim de semana, porque... Por acaso, no outro dia, quando tu fizeste este convite, eu estive a pensar precisamente como é que eu dormia, ou se dormia. E era muito pouco, porque nós foi no meu primeiro curso foi no ano em que nós tínhamos aulas de manhã, ou seja, nós entrávamos às 8. O que acontecia era que eu saía do curso às 11, depois chegar e não chegar a casa eram 11h45, porque ficávamos à conversa, não sei o quê. Depois era jantar, era tomar banho, era preparar-me para o dia a seguir. Portanto, eu nunca me conseguia deitar antes de 1 da manhã, quando tinha que me levantar às 6h30 da manhã, mais ou menos. Portanto, foi um ano letivo a dormir 5 horas por noite, mas vale a pena.
Sim, eu também, assim, para mim dormir era uma prioridade, portanto eu acho que não dormia assim tão pouco, mas confesso que não dormia tipo aquelas 8 ou 7 horas que se deve dormir, principalmente lá está, no primeiro ano, não era o caso, no primeiro ano nós não entrávamos às 8, entrávamos
não, à 1 da tarde, sim.
Exato, só que eu como tinha gravações às vezes tinha de estar lá às 8 da manhã e tinha que ir apanhar um autocarro até, então acordava mesmo muito cedo e lá está, acordava às 6 da manhã para estar lá nas gravações e depois ia para as aulas. Nunca é fácil gerir isto. É como nós, se calhar, não dormíamos tanto para estar a trabalhar ou a estudar, mas há pessoas que também não tiveram estas horas de sono. Tipo, é normal a vida académica. Sim. A diferença é que nós estávamos mesmo a fazer uma coisa que não era propriamente para o nosso lazer.
Não era brincadeira.
Pois não. E não achas que às vezes pensas um bocado... Não sei se tu sentes falta de ter ido a mais festas ou não?
Não, de todo. Eu acho que o único ano que nós poderíamos ter realmente aproveitado a vida académica foi o nosso primeiro ano, porque depois no segundo entra a pandemia e vamos cada um para o seu ponto no país. Portanto, eu acho que aproveitei o QB, mas realmente eu tinha outras prioridades e eu gostava muito mais daquilo que estava a fazer do que, por exemplo, ir para os copos, ir para uma discoteca. Eu acho que isso sim é uma mais-valia, porque nós realmente estávamos a fazer coisas que nós gostávamos, que nós queríamos, que nós estávamos disponíveis para. E isso faz toda a diferença, eu acho.
Sim, e não foi por isso que não criámos amizades na faculdade, porque às vezes há um erro para quem ainda não está na faculdade, ou mesmo quem está, tem muito medo de, se não se envolver muito nos convívios ou mesmo na praxe, não vai conseguir estabelecer laços com pessoas da faculdade e não vai conseguir tirar de lá amizades.
Isso é mentira, sim, isso é completamente mentira.
Eu não fui à praxe, a Rita também não, eu fui um dia, depois de quantos?
Não, nós fomos no primeiro dia e depois acabámos por não ir mais. Sim. Mas atenção, se vocês que nos estão a ouvir estão a entrar agora na faculdade, experimentem.
Sim, e há praxe e praxe. Cada curso, cada faculdade tem uma praxe diferente e cada pessoa lida como lida com essa situação, portanto, experimentem sempre. Foi o que eu e a Rita fizemos, nós experimentámos, vimos que não era para nós, por questões de tempo e por não nos identificarmos, então saímos. Sim. Mas quem ficou teve uma experiência incrível e de certeza tiveram momentos fantásticos, uhum. Portanto, não desistam logo à primeira e tentem ver se é para vocês ou não. Mas isto para dizer que é tudo serem fiéis a vocês próprios.
Sim. Sim. Eu acho que a nós próprios e aos nossos objetivos. Eu acho que acima de tudo é, se nós não tivermos objetivos, a coisa vai ser muito mais complicada. Nem que seja acabar o curso em 3 anos. Eu acho é que a partir do momento em que nós pomos uma coisa na cabeça, e nisso eu sou própria, porque eu sou muito teimosa e eu só consigo ficar descansada quando tenho realmente o meu objetivo concretizado. E eu acho que há que ter objetivos e lutar muito para os concretizar, focar-nos muito para isso, porque são 3 anos, não é? 3 anos em que nós nos vamos especializar numa coisa que nós supostamente vamos fazer para o resto da nossa vida. Portanto, é tudo uma questão de logística, eu acho.
Sim, é totalmente, e pelo menos comigo também funciona muito. Eu, em cada ano, eu faço uma lista com objetivos que quero cumprir nesse ano. E se não cumprir nesse ano e no final do ano ainda quiser fazer aquilo, alcançar aquilo, eu passo para o ano seguinte, mas nunca desisto. Mas geralmente consigo sempre fazer aqueles objetivos.
Mas nisso és melhor do que eu.
Achas?
Acho. Porque tu és muito organizada. Eu acho que tu és das pessoas mais organizadas que eu conheço. Porque eu lembro-me de tu mandares mensagens tipo às 11 e tal da noite que estavas a fazer uma audição ou uma coisa qualquer e que aquilo tinha que ser feito naquele dia e naquele momento. E há um episódio até que a tua vizinha veio cá abaixo para tentar perceber o que é que estava a passar, porque tu estavas a treinar, estavas a fazer uma videotape. E eu acho que tu nesse aspecto sempre foste muito melhor do que eu. E pronto, é isto que eu tenho a dizer.
Para contar esse episódio que uma vizinha até ficou preocupada comigo, foi porque eu tive que fazer um casting para uma publicidade em que era um género de vídeo de filme de terror. Aquilo era para uma marca de carro, que nem eu própria sei qual era. Fiz apenas o casting, não fiquei. E aquilo era um género de filme dos anos 60, de terror, e eu tinha que dar-me um grito mesmo de terror. E então eu gravei essa self-tape, esse casting, só que depois pediram-me à noite para gravar outra vez. E eu tive que às 11 da noite estar a gritar em casa. E eu estava na minha casa de Lisboa, de estudante, nos prédios geralmente ouve-se muito mais facilmente. Sim. O vizinho de baixo ou o vizinho de cima. E eu às 11 e meia da noite a gritar daquela maneira, tinha-me que dar um grito. Bem, e eu conti-me, eu não dei um grito assim, o maior grito para me dar, eu tive cuidado, e mesmo assim, depois vejo tipo uma vizinha: está tudo bem, o que é que se passa lá embaixo? Está tudo bem? E eu abri a porta: sim, está tudo bem, não se preocupe. Nem tive coragem de dizer que
estava a gravar. Estou só atriz, estou só a fazer o meu trabalho.
Eu tive coragem de dizer: estou só a gravar um vídeo, sou atriz. Não tive, quer dizer, eu nem gosto de ser só atriz, porque ainda estou nesse processo, mas não tive coragem de dizer, mas é só um vídeo.
Esse tema que tu estás a tocar, eu acho que seria tema para outro podcast, porque nós sermos alguma coisa não quer dizer que sejamos só no papel, ou só no diploma, ou só no certificado, não é? Eu acho que a partir do momento em que tu tomas determinada atitude, que és essa coisa, não é?
Sim.
Tu és a Inês, sim. Tens estes determinados objetivos, esses focos, mas tu não tens nenhum papel que diga: ok, a Inês é assim, 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 não é? É a mesma coisa que tu tiraste ciências da comunicação, mas vais vais ser atriz, não é?
Sim.
Portanto, o que é, não é?
Sim, e lá está, no nosso caso, licenciatura, o diploma que diz Ciências da Comunicação é muito abrangente. Uhum. Na verdade, não diz nada sobre ti.
Nada.
Não diz nada. Estes diplomas foram 3 anos que tu passaste ali, só que não definem o que tu és. E a prova disso no nosso caso é que, para já, atriz é uma paixão que eu sempre tive.
Sim.
Mas na área da comunicação sou mais de comunicação estratégica, marketing digital, e a Rita foi mais para o jornalismo.
Uhum.
E como é que se decide? De onde é que vem logo, tipo, ok, eu quero jornalismo, é isto que eu quero? Porque a Rita foi logo investir muito nessa área, os cursos que tiraste foram específicos?
Sim, sim. O primeiro não foi específico e foi o que me fez tirar outro posteriormente de jornalismo. Eu tirei um curso de apresentadores de rádio e televisão, muito virado para o entretenimento. E nós tínhamos um módulo de apresentação de telejornal. É que nós tivemos que fazer tudo, desde preparar o alinhamento, desde escolher as notícias, desde reescrever as notícias, porque depois lemos no teleponto, e de todo o curso foi o módulo que realmente me apaixonou. E eu pensei, ok, é isto que eu quero fazer. Então fui procurar outro curso de jornalismo e comunicação audiovisual, e aí sim, especializei-me, digamos, na área do jornalismo. Mas foi aí.
Sim.
Se eu te disser que sonho deste miúda que quer ser jornalista e quero isto, não, estou a mentir. Eu quero ser jornalista desde o meu segundo ano de faculdade.
E nunca é tarde, podias até saber anos depois.
Sim, sim, sim.
Há um erro.
E tu sabes que há uma coisa que eu aprendi, depois de já estar na área, que é todos nós temos um bocadinho de jornalistas. Um jornalista é uma pessoa que nunca deixa de perguntar o porquê. Ou seja, tu nunca sais daquela idade dos 4 anos que tu perguntas literalmente tudo porquê. E o jornalismo é um bocadinho isso. E é muito interessante nós depois percebermos a história que está por trás desse porquê.
Isso é curioso, porque agora que dizes isso, nunca tinha pensado nessa, que o jornalista é uma criança que está sempre a perguntar porquê.
E nunca está satisfeita.
E isso interliga-se com muitas áreas. Interliga-se com também filosofia, que é o questionar sempre. Também se liga com aquela vontade de contar histórias, que um ator também tem muito isso.
Exato.
Um ator, um autor, um escritor, um realizador, um encenador, tem sempre o propósito de contar uma história, contar a história de alguém. E, de facto, a comunicação é um mundo tão abrangente que nos une, vá?
Sim.
Nisto tudo, não é? E é interessante termos tantos colegas diferentes que seguem por ramos.
Sim.
Opostos, não é opostos, diferentes, mas que se complementam sempre.
Sim, vamos falar de nós as quatro. Nós somos quatro assim mais próximas.
Sim.
Eu, tu, a Carolina e a Maria Inês. Eu estou em jornalismo, tu é comunicação estratégica, a Carolina e a Maria Inês é marketing.
É mesmo marketing.
É mesmo marketing.
Sim.
E nós somos quatro pessoas que tirámos o mesmo curso, quatro pessoas próximas, ou seja, podíamos influenciar umas às outras, mas o que não aconteceu. Não é?
Sim.
Portanto,
exatamente.
Isto é um mundo.
É mesmo o mundo. E eu, para além da comunicação estratégica, uma coisa que muita gente não sabe, que é uma área que é a responsabilidade social empresarial.
Uhum.
Porque eu sempre também fui um bocado movida por questões sociais. Portanto, é uma área que me interessa muito e não vejo muitas pessoas a olharem para ela, mas a responsabilidade social é incrível e fundamental para combater a crise climática, para combater a pobreza que nos rodeia. Uma empresa que tenha lucro pode ter a sua missão também aí, não só gerar lucro para os seus e qualidade de vida para os seus colaboradores,
para a sua empresa,
mas também para, a nível de sustentabilidade, criar medidas nesse aspecto. E por exemplo, no caso do marketing, a comunicação não chega. Há tipo uma especialidade que é tipo um marketing que é preciso de gestão.
Sim.
E para mim, eu números não é a minha cena, nem a tua, acho.
Não, de todo.
Nunca foi.
De todo.
Mas sim, é interessante. E agora vamos falar também do mercado de trabalho. Agora, nós somos recém-licenciadas, licenciámo-nos em junho.
Sim, eu em julho, sim.
Eu hoje recebi o meu diploma por mail, vou ter que ir levantar lá o certificado à faculdade. Mas no diploma diz que acabei dia 28 de maio de 2021. E eu estou, ok, eu já estou licenciada desde maio. O que é que eu andei a fazer até agora? A minha questão é essa. O que não acontece com a Rita, porque ela já tem uma estagiária. Ela já é profissional. Quase. Não é porque
o mercado de trabalho
abusa da nossa boa vontade.
Eu acho que não é questão de abusar da nossa boa vontade, eu acho que também é, obviamente que é uma consequência do mercado, não é?
Porque totalmente.
Onde acontece, mas onde é que nós poderemos considerar aceitável termos estagiários durante 6 meses sem receberem algo, não é? E isso é uma questão que o nosso governo tem que ver, não sei, porque não é só na nossa área, é em todas.
Em todas.
Infelizmente. Mas isto o quê? Para contar um bocadinho a minha história, não é?
Pode ser mais geral, se quiseres.
Sim, sim.
Geral, tipo, sim. Nós recém-licenciados, a dificuldade que há a entrar no mercado de trabalho e termos que nos sujeitar muitas vezes
ao
que há, sem nos identificarmos propriamente.
Sim.
E às vezes também ao que há sem remuneração. Uhum. Nós estamos a ter despesas para trabalhar e para ganhar experiência.
Sim. Portanto, eu estava a estagiar numa estação de televisão até ao início deste mês. Estive lá durante 4 meses. O que eu fazia era produção de peças para telejornal, de reportagem, tudo. Basicamente eu fazia tudo, só que há um agravante no jornalismo. Ou seja, tu não podes dar nome àquilo que tu fazes, nem dar voz àquilo que tu fazes, se a empresa não te contratar como estagiária, porque caso contrário tu não tens carteira de jornalista. Ou seja, tu não és jornalista.
Exato.
O que faz com que, nesse aspecto, sim, aproveitam-se muito do nosso trabalho, porque chega a uma certa altura que nós estamos familiarizados com todos os processos e conseguimos fazer trabalho autónomo. Só não podemos é dar a voz nem dar nome àquilo que nós fazemos. E aí sim, eu sinto alguma injustiça, e isto acontece onde eu estive, mas acontece em todo lado. Em todo lado mesmo, em todos os órgãos de comunicação social em Portugal. Ai, que mexi no microfone. Não, está.
Está tudo bem.
Acontece em todos os órgãos de comunicação social em Portugal, não sei como é que é lá fora, mas é realmente uma situação desconfortável, porque nós estamos ali a dar do nosso tempo. Obviamente temos de estar dispostos a, não é?
Claro.
O meu estágio foi de 4 meses e os 4 meses que tive foi a trabalhar 8 horas por dia, ou mais às vezes, e a dar o meu máximo.
Sim.
E eu acho que é assim que deve ser, porque eu realmente estava a gostar daquilo que estava a fazer. Aliás, eu gosto de fazer aquilo que estava a fazer. E, portanto, é um compromisso que nós temos e lá está, é um dos objetivos que nós temos. Porque nós sabemos que depois deste tempo que nós estivemos a estagiar, ou vai correr muito bem, ou então não vai correr muito bem.
Sim, é uma incógnita. E eu, noutro lugar, fazia o mesmo. Porque é a realidade. Sim. Nós temos que saber que nós temos que, às vezes, sujeitar-nos a aceitar um estágio que não nos vai dar remuneração, mas estamos lá para dar o nosso melhor. Acho que temos de estar sempre com esta atitude. Dar o nosso melhor.
Exato.
Sempre, todos
uma,
os dias.
Uma das questões que também existem, as ofertas de trabalho que existem neste momento, é, imaginemos, para um copywriter júnior. Só que esse júnior tem que ter pelo menos 2 a 3 anos de experiência, ou mais de 3 anos de experiência. Como é que nós, acabados de sair da faculdade, temos esse tempo de experiência se nós não temos oportunidade de experienciar, de
Sim.
experimentar? Portanto, é uma questão de mercado, e o mercado está muito mal regulamentado nesse sentido.
Sim, e mesmo é muito difícil, porque tu sujeitas-te, não só no teu caso, aceitaste e tiveste uma oportunidade num sítio que te identificavas e que Sim. era o teu objetivo. Mas há muita gente que aceita e está a gastar mesmo despesas, porque nós, muitos de nós, estudamos em Lisboa, mas não somos de Lisboa.
Sim, que é o caso das duas.
Sim, estamos a pagar casa em Lisboa, que é caríssimo, é um valor elevadíssimo. Estamos a pagar deslocações, alimentação e despesas básicas.
Uhum.
E por vezes há pessoas que estão a ter essa despesa toda a trabalhar num sítio que nem se identificam.
Uhum.
E que estão só mesmo para dizer no currículo que tiveram aquela experiência para poderem acumular esses anos de experiência
Sim.
para um dia serem remunerados, como se fosse uma coisa, serem remunerados pelo trabalho que fazem e fosse um...
E atenção, não vão ser remunerados com um ordenado de 4 dígitos.
Não.
Não vai acontecer.
E é realmente frustrante.
Frustrante, sim.
Estarmos aqui anos e anos a combater contra isto e não há uma solução
não.
e não há nada que mude. Agora temos que lidar com isso, não há solução. Quem é que somos nós para mudar? Se calhar, se nos juntássemos, até conseguimos, mas eu duvido muito que no estado que temos e...
Não vai dar, porque são eles que mandam.
Sim. E é como tu dizes, é em todas as áreas. Porque conheço também pessoas que estão na rádio e não estão a receber, ou estão numa empresa uma empresa onde estão no departamento de comunicação e marketing ou relações públicas e não estão também a receber. É uma realidade que é feita. Ou mesmo na área artística também.
E noutras áreas mesmo, nas ciências, por exemplo, ou nas ciências sociais. Ciências da comunicação é uma ciência social, mas... por exemplo, a gestão de recursos humanos, serviço social, o que quer que seja, tu hoje em dia tens de passar por muito, tens que ser estagiária muito tempo para depois conseguires ter um contrato. E esse contrato é precário. Esse contrato são 6 meses, por exemplo. Muitos deles trabalham a recibos verdes até aos 40 anos.
Exato, não há uma estabilidade, não há nada que garanta que vais ter um contrato.
Não, a nossa área e no meu caso, vamos falar dos jornalistas, é uma área realmente precária, é uma área em que tu, em Portugal, tu ultrapassas os 4 dígitos quando tu já tens tipo 30 e tal anos.
Sim.
E vida.
E isso ainda é mais acentuado na televisão.
Sim.
Porque já tiveste experiência em televisão e eu também já tive, não como jornalista, mas como atriz, já tive também numa estação de televisão a trabalhar como atriz. E a experiência, não, eu estava a ser remunerada, não foi esse o caso.
Não era estagiária.
Mas sei que a maioria das pessoas que trabalham em televisão, mesmo atores que pensamos já têm contrato, são muito poucos os que têm, e a maioria é recibo verde.
Sim.
E é uma inconstante incerteza de não saber quando é que vai haver um próximo projeto. Eu estou neste projeto, mas não sei se vou ter o próximo daqui a um ano, daqui a 5 anos. Não há uma garantia, seja para técnicos, que ainda é pior, porque os técnicos trabalham arduamente e nem sempre são compensados por isso e não aparece a cara, não têm reconhecimento.
É o trabalho por trás da televisão, sim, sim.
Tanto com eles, apresentadores, jornalistas, é tudo a recibo verde, normalmente, sim. Não é? E...
aliás, se nós formos falar dos recibos verdes, temos também a falar das empresas de trabalho temporário, ou melhor, dos contratos de trabalho temporário, porque muitos de nós trabalhamos com contratos temporários durante a maior parte da nossa vida, porque a entidade patronal, isto facilita a entidade patronal, porque a partir do momento em que eles já não te quiserem ou não tiverem espaço para ti, eles mandam-te embora. Porquê? Porque tens um contrato temporário que o permite.
Sim.
Não é? E isso é frustrante, mas também é preocupante.
Sim, porque lá está, não há qualquer consideração para a pessoa que tu és, como humano, não é? E com as necessidades básicas que tens de ter um emprego que te garanta uma condição de vida mínima,
sim,
não é? De estabilidade. Mas pronto, nós também somos novas.
Isto é um problema que eu vida toda. Eu por acaso ia dizer isso. Eu tenho 21, tu tens 22.
Estamos aqui, portanto, a falar assim da vida adulta. Sim, como se
já lá tivéssemos há muitos
anos. Mas é apenas a perspectiva de recém-licenciadas.
Sim.
Que já tivemos alguma experiência lá no contacto com...
Conseguimos perceber mais ou menos como é que a coisa funciona.
Sim. E outra coisa que ninguém toda a gente percebe é que em televisão trabalha-se muitas horas. Pouca experiência que tive é que notei, não falar tanto de mim, mas falar de pessoas que estão mesmo lá efetivas a trabalhar. Sim. Trabalham muitas horas e não, quem está de fora não tem noção. A logística que é de louvar, porque é uma equipa
sim.
De centenas de pessoas que estão a trabalhar para aquilo e que ninguém tem noção. Portanto, é sempre desafiante trabalhar
por exemplo, um telejornal, as pessoas não têm noção da quantidade de tempo em que se faz um telejornal. Neste momento faz-se em tempo recorde, porque nós temos mais ou menos 4 horas para fazer um telejornal, ou seja, peças, e isto digamos que temos 20 jornalistas a trabalhar para um telejornal, fora as delegações fora. Mas se nós tivéssemos mais tempo, as coisas seriam muito melhores, sairiam muito melhores, só que nós não temos tempo, não é? E estamos a falar de Portugal, que não tem assim muitas coisas mediáticas a acontecer todos os dias, não é?
Sim.
Portanto, se nós estivéssemos tipo nos Estados Unidos da América ou o que quer que seja, a coisa seria muito pior. Portanto, de certa forma, nós... não queria dizer que nós somos sortudos, porque isso é contrário.
Sim, mas temos certas vantagens.
Sim, mas temos certas vantagens, sim.
Exato.
E pronto, isto para dizer que um telejornal demora muito tempo a preparar e pronto.
E agora outra coisa relacionada com isso do trabalho. Sentes ansiedade e aquela pressão de encontrares logo trabalho? E é que nós somos novas, lá está, que estamos a dizer há bocado, somos novas e às vezes preocupamos demasiado com questões.
Sim.
E devíamos viver mais o presente. Eu agora estou numa fase que estou mesmo a tentar. E estou a conseguir, estou numa fase muito mais de... carpe diem, viver o momento.
Olha, eu tenho essa frase tatuada e não estou de todo a aproveitar o momento. Eu estou neste momento há uma semana em casa, há menos de uma semana. E confesso que estou a dar um bocadinho em louca, porque os meus dias antes eram realmente agitados. Era sair de casa às 8 da manhã e só voltar, sabe lá Deus quando. E eu agora tenho tempo para ler, tenho tempo para arrumar as coisas, tenho tempo para fazer refeições como deve ser, porque era uma coisa que eu já não tinha tempo há muito tempo. E essa coisa é boa, é como se fossem umas férias. Mas depois lá está, eu tenho o síndrome de não conseguir estar quieta.
Mas faz bem.
Faz bem estar quieta.
Faz.
Eu tenho uma amiga minha que goza comigo e chama-me desempregada. Mas a desempregada aqui tem que estar sempre a arranjar coisas para fazer. Por
Sim.
exemplo, eu estou a arranjar novos cursos para fazer, para ver. Estou a arranjar tempo para ler livros relacionados com o jornalismo. Portanto, tenho sempre mantido a minha cabeça muito ocupada. Mas confesso que sinto falta de, e sinto ansiedade de conseguir
Sim.
encontrar alguma coisa.
Eu Sim. acho isso fantástico, estarmos sempre ocupadas, até porque eu também sou muito parecida contigo nesse aspecto. Estou sempre também, tal como tu, tenho esta sede do conhecimento, de ter novas formações.
Sim.
Isso é notável as duas, porque fizemos a licenciatura a conciliar com outros cursos e agora não paramos de pensar, ai, quero bem fazer aquela formação, quero muito fazer isto. E estamos sempre à procura. Só que eu ultimamente tenho conseguido aceitar
Desligar.
Mais, aceitar que...
Sim.
Não faz mal nenhum estar mais parada. Não vou cessar com isso porque é ok. É ok, eu não preciso de...
Eu não consigo.
Mas acho que tu, eu e muita gente não consegue por causa dessa pressão da sociedade que faz de...
Sim,
tens de ser alguém,
razão.
Tens que estar um dia sem fazer nada ou só fazer coisas de lazer, não é aceitável muitas vezes.
Não. E lá está, mas eu depois penso, eu não tenho verões há 2 anos, pelo menos. Ou seja, eu não tenho férias com os meus amigos, eu não tenho férias com os meus pais, não tenho saídas para lado nenhum, porque eu tenho estado a trabalhar durante todos os verões. E agora penso, ok, eu estou numas férias, estou sozinha, não é? Porque neste momento não tenho o meu companheiro de casa, mas estou sozinha aqui, estou a aproveitar o tempo comigo, estou a descobrir outras coisas. Só para teres noção, eu ontem... num ato de desespero, porque eu não estava realmente a conseguir canalizar todas as energias para as coisas boas, digamos. Eu descarreguei um jogo de dança.
Porque o teu
sim,
hobby preferido é...
Sim, eu se não fosse jornalista era bailarina.
Sim.
Pronto. Mas um jogo de dança que eu jogava quando tinha para aí uns 9 anos, na Wii, que é o Just Dance.
Ai, adoro!
Portanto, eu comprei esse jogo para estar entretida, porque... eu já não sabia o que é que havia de fazer com tanto tempo livre.
Compreendo.
Percebes? E eu acho que, ok, eu consegui, durante esses 3 anos estive muito ocupada, mas eu agora também tenho que conseguir não estar ocupada, não é? É como se fossem umas férias. Só que eu acho que as férias têm outro propósito, não é? Se
Sim.
estás a trabalhar, ok, agora vou descansar uns dias, mas depois sei que volto.
Exato.
Mas eu neste momento não sei quando é que volto. Portanto, é aproveitar ao máximo este, ou melhor, conseguir, lá está, carpe diem, e aproveitar e conseguir fazer coisas comigo própria ou com os meus amigos, ou o que quer que seja.
Sim.
Que não está a ser muito fácil, eu estou só há 4 dias em casa. Mas eu acho que pouco e pouco estou a conseguir fazer essa gestão, mas é complicada.
Eu acho que custa mais nos primeiros dias, eu já notei isso também em mim, que é nos primeiros dias é muito, é complicado, tu não sabes lidar. Como assim agora tenho esta semana sem nada marcado, sem uma rotina definida?
Sim.
É difícil lidar com isso, mas acho que isso depois começa a ser uma semana, outra e outra
Sim.
e já estás a saber lidar com isso. E acho que passa por arranjares ocupações que são de lazer, ou seja, não estás parada, estás a investir em ti, estás a investir no teu bem-estar, estás a investir em coisas que gostas e que vão também completar a tua pessoa a nível
Sim.
profissional. Porque quando tu tens um hobby que gostas realmente e serve de... isso descontrai-te no dia de trabalho,
tu vais
gerar mais produtividade, não é?
Sim, sim, sim.
Não é?
Eu acho que isso também era uma coisa que as empresas deviam investir. Por exemplo, há estudos que dizem que tu não trabalhas à sexta-feira ou se trabalhas da parte da manhã ou o que é. Não, é se não trabalhas à sexta-feira, ou seja, tens 3 dias de fim de semana, os empregados são muito mais produtivos do que se tiverem 5 dias seguidos. Isso é verdade,
Sim.
não é? Tu acabas por ter mais tempo a fazer coisas para ti e acabas por saber gerir melhor o teu tempo em casa, com os teus amigos, com a tua família, o que quer que seja. E uma coisa que eu também vi na empresa que estava a trabalhar, a estagiária, aliás, é que nós temos uma coach. Há uma coach que te ensina que te treina, digamos, para as diversas situações. Isso é muito importante. É importante também conseguires gerir a tua cabeça de forma que sejas equilibrada para todos os pontos, não é?
Sim, isso toca também na saúde mental.
Sim.
No trabalho, lá está. Estamos aqui já a abordar muitos temas.
Sim.
Mas agora vou mais para os hobbies.
Sim.
Isso, ter um coach no trabalho é fundamental, porque nós, por mais que tenhamos conhecimento daquilo que estamos a fazer, nós precisamos sempre de uma orientação.
Uhum.
E temos que ser humildes para aceitar isso, que é um trabalho de grupo. Em todo lado é um trabalho de grupo.
Sim.
E temos de ter alguma orientação.
Uhum.
E isso só nos traz benefícios.
Sim.
Não é de sermos um bocado egoístas de... Não é no nosso caso, estamos a começar, mas se calhar pessoas mais velhas com experiência ganham um bocado aquela noção de ah, eu é que sei, eu já sei, eu estou há muitos anos nisto. E acho que não, acho que nós temos que cada vez mais cedo aceitar que é um trabalho de grupo e toda a gente tem que ter os seus momentos de contração, toda a gente tem ao longo do dia problemas pessoais e não só, que afetam na produtividade do trabalho.
Sim.
E se nós formos tolerantes e compreendermos isso, acho que numa equipa de trabalho isso melhora.
Sim, eu por exemplo, enquanto estagiária não tenho nada a dizer aos meus superiores que são muito mais velhos do que eu. Inclusive, eu quando saía para reportagem, eu normalmente calhava sempre com um repórter que é da idade do meu pai, que tem um filho da minha idade. E eu nunca vi um não te ajudo. Porque isso também é importante, é nós irmos procurar pontos aos nossos colegas em que eles nos possam ajudar. E é muito importante, é trabalho de equipa.
Sim.
É trabalho de equipa. E nós sem trabalho de equipa não vamos a lado nenhum, ponto.
E criares essa cumplicidade. Eu também noto isso também na área artística. Isso é fundamental.
Sim.
Se tu não tens cumplicidade, se não tens união e às vezes até química com outra pessoa, tens essa compaixão, aquilo não vai resultar bem. E vai-se ver depois nas consequências, vai-se refletir nos resultados que tu tens. Não vai correr bem.
Eu até te percebo na área artística porque eu fiz durante muitos anos espetáculos e eu estive sempre no mesmo grupo de dança. E nós éramos uma família. Bastava nós, em palco, eu olhar para o Zito, que é o que se enganava quase sempre, e eu conseguia perceber o que é que ele estava a pensar porque havia química, lá está, nós conseguíamos nos entreajudar. E ele às vezes esquecia esta coreografia e ia lá ter com ele e dizia, olha, assim, segue-me, bora fazer isto. E não
sei. Sim, e temos de ter essa interajuda.
Sim.
Tipo,
sim.
Não podemos olhar só para o nosso umbigo, é ajudar o outro. Quando estamos assim num trabalho de equipa e num grupo, num coletivo, é ajudar o outro.
Isto vai tudo dar à humildade.
Sim.
Sim,
sim.
Que é muito importante e que felizmente ou infelizmente não se vê hoje em dia.
É verdade. E
tem que partir todos
nós.
Sim, sim.
Tem que partir todos nós de melhorar isso com as pessoas que nos rodeiam e naquilo que fazemos.
Sim, sem dúvida.
Ainda voltando à dança, agora que falaste também isso. A dança, mesmo que não seja para fazer profissionalmente, dá-nos muita libertação e tira aquela tal ansiedade de pensarmos o que fazer amanhã e o futuro, o que é incerto, não sei o quê. Eu, por acaso, há pouco tempo ponderei inscrever-me numa escola de dança cá em Lisboa, porque tenho colegas da minha turma da ACT que se inscreveram e lembrei-me logo de ti. E a Rita também ia adorar. Mas às vezes é isso, ou não temos tempo, ou achamos que vai ser mal investido.
Sim.
Ou achamos que vai ser só um hobby que não vamos fazer nada com aquilo e por isso já não vale a pena. Mas...
Olha, eu neste momento eu vejo a dança como... Aliás, eu sempre vi a dança como um escape à realidade, digamos. Porque eu quando estava a ensaiar ou quando estava mesmo a dançar, o que quer que seja, eu estava realmente focada naquilo. Mas uma das coisas que eu retiro da dança é a adrenalina. Eu sou uma pessoa que precisa gastar muita adrenalina. Que eu preciso estar constantemente a ser testada para... Lá está, para quando chegar a casa estar cansada e conseguir descansar. Só para teres noção, eu tinha um espetáculo em que eu dançava tipo meia hora, 40 minutos e eu chegava a casa tipo às 11 da noite e eu dormia até à 1 da tarde do outro dia se for preciso. Porque eu realmente precisava descarregar essa adrenalina. Mas eu acho que nós precisamos de escapos, seja a dança, seja o teatro, seja a música, seja o boxe, que é uma coisa que eu quero experimentar.
Boxe?
Sim. Seja o que quer que seja, nós precisamos de escapos, precisamos de chegar ao final do dia e pensar, ok, a minha vida não é só isto.
Claramente.
Eu estou-me a ouvir e estou a pensar, tu realmente vais pensar assim. Não, mas é uma coisa que nós temos que nos educar. E a ti não custou tanto tempo, não demorou tanto tempo, e a mim está a demorar mais tempo, e eu estou a tentar preencher essa falha de não ter nada para fazer durante pelo menos 8 horas do meu dia.
Sim.
E é muito importante nós conseguirmos conciliar tudo, mas também é muito importante nós desligarmos. Que é, eu, por exemplo, no início eu chegava a casa e ligava a televisão nas notícias para tentar, não sei como é que se diz em português, catch up.
Sim, para recolher conhecimentos. Não,
e para estar a acompanhar sempre, 24 sobre 24 horas quase.
Então estavas a trabalhar 24 sobre 24 horas.
Sim, e eu falei com um dos meus orientadores e disse, olha, está a acontecer isto, eu chego a casa e faço isto. Ele diz, não, porque tu tens vida para além disto. Tu sais desta porta e tu vais ser a Rita. Tu não podes ser a Rita, aspirante jornalista. Sim, e era muito complicado. É, por exemplo, eu estou no café a ver o que quer que seja com os meus amigos e estou a receber notificações das aplicações de notícias. Vejo uma que me interessa, abro e depois tenho alguém por cima do meu ombro que me diz, opa, o que tu estás a fazer? Desliga-te disso.
Desliga-te, yeah.
Mas quando é uma coisa que nós realmente gostamos, nós temos um bocadinho de dificuldade em desligar.
É isso que eu ia dizer, tu és assim porque tens uma paixão realmente grande pelo jornalismo.
Sim.
E isso nota-se porque, vamos lá ver, na nossa geração, na nossa faixa etária, quem é que lê jornais todos os dias?
Ninguém.
Quem é que... Eu também não faço isso e noto, mas por exemplo, lá está, a minha paixão é mais na área de atriz e quem é que vê todas as semanas uma peça de teatro?
Sim.
Quem é que vai uma ou duas vezes por semana ao teatro ou ao cinema? Quase ninguém. E tal como tu és essa pessoa do jornalismo, eu tento ser essa pessoa também na área do teatro. E noto que somos um bocadinho acima da média da nossa geração. Mas
temos mais objetivos do que a maior parte das pessoas da nossa geração.
É isso que distingue.
E atenção, não é armarmos em espertas.
Pois não, é também sermos fiéis a nós próprios.
Sim, e é compararmos com os nossos pares também, não é? E é vermos que... Atenção, eu tenho amigas minhas que estão a estudar ainda... Tenho outras que andam perdidas na vida, tenho outras que já estão a trabalhar. Mas realmente, eu não diretamente, e atenção, se os meus amigos ouvirem isto, por favor, não me interpretem mal.
Claro.
Mas é a questão de... Pá, eu quando meto uma coisa na cabeça,
eu saio da frente,
que eu só fico descansada quando a concretizar. É mesmo. E há outras pessoas que é, ok, tenho este objetivo, mas é um objetivo a longo prazo. Não. Se eu estou a dizer que é antes deste ano que vou tirar um curso ou whatever, eu vou tirar um curso antes de acabar este ano. Percebes? Eu acho que é isto que faz muita falta nas nossas gerações.
Sim, e lá está, não é preciso todos serem iguais e não levarem isto a mal, mas depois, pronto, é inspirarmos uns aos outros. Se calhar, para outras pessoas que tu nem tens noção que te conhecem, serves de inspiração. E também te inspiras noutras pessoas, se calhar, conseguem ter mais, lá está, descansar mais e pensar que é ok, está parado. Portanto, é aquela coisa de haver um equilíbrio.
Uhum.
E para quem está a ouvir, lá está.
Equilibrem-se.
É um equilíbrio. Não fiquem agora a pensar, ia, elas são uma inspiração. Nada disso. Falo eu que estou à procura de uma oportunidade na comunicação.
Estamos todos.
Portanto, eu acho que é terem essa noção de que está... Ok, vocês conciliarem múltiplas coisas, mas está ok também não conciliarem múltiplas coisas.
Descansarem, dormirem. Ai, tu não tens noção. Eu, esta semana, eu dormi para aí 9, 10 horas por noite. Coisa que já não acontecia há muito tempo. Há muito tempo.
Dormi. Tão bom.
Sim, faz falta. Dormam.
É essencial. Não estou com uma prioridade. Dormir e comer.
Como objetivo.
Dormir. E horas notas do telemóvel. Dormir 8 horas por dia.
Usei aquela coisa do iPhone, que é que manda uma notificação às horas que tu deves ir dormir.
Sim.
Mas isso não, nunca resulta.
Pois não, mas eu tento dormir sempre 8 horas por dia.
Sim, tu dormes.
Yeah, é uma prioridade que eu tenho. Mas lá está, cada um tem as suas.
Sim.
E é ver o que é que funciona melhor com vocês.
Um pequeno disclaimer, a Inês quando não tem tempo faz, por exemplo, tarte de maçã. Não, quando tem tempo faz tarte de maçã.
É verdade. Tenho que fazer uma para trazer aqui. Há um dia deste espaço e vem cá trazer-te.
Convidamos a Maria Inês e a Carol.
Por acaso, esta semana passada.
Estás a ver? Convidamos a Maria Inês e a Carol, que eu agora já tenho uma mesa para 4 pessoas, portanto...
Pronto, impecável.
Estamos...
Sim. Bem... Obrigada, Rita.
Obrigada, eu.
Acho que foi uma boa conversa.
Eu estava nervosa.
É que estamos só cá nós, mas eu juro que estava nervosa. Eu agora fiquei, até fiquei com calor.
Eu juro. Nervosa, como só tem um curso de absurdo natural.
Quem sou eu?